Capítulo 15. Apoio de serviços ao combate. 15.1 Generalidades. O planejamento logístico das forças de fuzileiros navais deve considerar a diferença básica entre a logística e o apoio de serviços ao combate. A logística, que será conceituada posteriormente, está relacionada com a movimentação e manutenção de forças de forma contínua e sustentada, na paz e na guerra, nas bases e aquartelamentos e nas áreas de operações. O apoio de serviços ao combate é essencial para as operações militares, sendo um caso especial da logística militar, uma vez que é a atividade que, efetivamente, fornece os recursos apropriados por meio da aplicação das funções logísticas essenciais em combate, influenciando diretamente o cumprimento da missão. Seu planejamento e execução são complexos e precisam ser detalhadamente pensados e coordenados em busca de uma eficácia administrativa capaz de sustentar as tropas em combate de forma contínua em um teatro de operações, TOM, área de operações. O ideal é que o apoio de serviços ao combate seja capaz de sustentar a impulsão das tropas em operação. Nas operações anfíbias, a complexidade do apoio de serviços ao combate é mais acentuada porque parte do zero, sendo construído gradativamente em terra, à medida que as tropas se interiorizam na cabeça de praia, área de operações. É o chamado crescente logístico. O presente capítulo visa apresentar os aspectos básicos do apoio de serviços ao combate mais importantes para o combatente anfíbio ter em mente quando estiver integrando um grupamento operativo de fuzileiros navais. A publicação CGCFN 40.1, Manual do Batalhão Logístico de Fuzileiros Navais, aborda o assunto com maior profundidade. 15.2 Conceitos. 15.2.1 Logística. Segundo a publicação MD-42-M02, Doutrina de Logística Militar, o Ministério da Defesa, MD, define logística como o conjunto de atividades relativas à previsão e à provisão dos recursos de toda a natureza necessários à realização das ações impostas por uma estratégia. Para a Marinha do Brasil, a logística é um componente da arte da guerra que tem como propósito obter e distribuir os recursos de pessoal, material e serviços em quantidade, qualidade, momento e lugar determinados, satisfazendo as necessidades relativas à preparação e à execução de suas operações militares. 15.2.2 Logística Militar. Conjunto de atividades relativas à previsão e à provisão dos recursos e dos serviços necessários à execução das missões das Forças Armadas. Assim, ela pode ser visualizada como a ponte que conecta a economia de uma nação às suas forças militares, fornecendo os meios que transformam os recursos nacionais em poder de combate, posicionando estes recursos no ambiente operacional e os sustentando durante a execução das suas operações. 15.3 Ciclo Logístico. O ciclo logístico é o processo pelo qual se desenvolve a logística. O ciclo tem início quando os utilizadores determinam suas necessidades e as informam ao sistema. Recebidos esses dados, é consolidada a determinação de necessidades do grupo de utilizadores. Tal informação é comparada com as disponibilidades, resultando na indicação das deficiências para o atendimento aos usuários. Estas faltas serão, então, obtidas dentro de critérios pré-estabelecidos, e posteriormente, distribuídas aos usuários, fechando o ciclo. O ciclo logístico, portanto, possui as seguintes fases básicas. Determinação de necessidades. Obtenção. E distribuição. O maior detalhamento destes conceitos encontra-se no capítulo 3 da publicação EMA 400, Manual de Logística da Marinha. 15.4 Funções Logísticas. Função logística é a reunião, sob uma única designação, de um conjunto de atividades logísticas afins, correlatas ou de mesma natureza. São funções logísticas: A. Suprimento. B. Manutenção. C. Salvamento. D. Saúde. F. Recursos humanos. G. Transporte. E H. Engenharia. 15.4.1 Suprimento. É o conjunto de atividades que trata da previsão e provisão do material de todas as classes, necessário às organizações e forças apoiadas. Na Marinha do Brasil, a função logística suprimento, juntamente com a função logística transporte, integra-se ao conceito mais abrangente de abastecimento, cujo propósito é promover o fluxo adequado do material necessário, desde as fontes de obtenção até os consumidores finais. 15.4.2 Manutenção. É o conjunto de atividades que são executadas visando a manter os materiais, meios e sistemas, e os softwares utilizados pela Marinha do Brasil na melhor condição para emprego. Quando houver defeitos ou avarias, reconduzi-los àquela condição. A manutenção abrange tanto a manutenção planejada como a não planejada, que estão especificadas abaixo. A manutenção planejada é aquela executada de forma sistemática e programada que permite a gerência dos elementos necessários à sua consecução: custos, pessoal, material e tempo. E a manutenção não planejada é aquela necessária à restauração das especificações técnicas do material ou software defeituoso ou avariado de modo inesperado. Os escalões de manutenção são os seguintes. A. Primeiro escalão, nível orgânico. Compreende as ações realizadas pelo usuário e ou pela organização militar responsável pelo material ou software com os meios orgânicos disponíveis, visando mantê-los em condições de funcionamento e de conservação. B. Segundo escalão, nível intermediário. Compreende as ações realizadas em organizações de manutenção e que ultrapassam a capacidade dos meios orgânicos da organização militar responsável pelo material ou software. No caso dos sistemas digitais, são manutenções onde não há necessidade de alteração de código-fonte do software utilizado. C. Terceiro escalão, nível avançado. Compreende as ações de manutenção que exigem recursos superiores aos escalões anteriores, em função do grau de complexidade. Nos sistemas digitais, essa manutenção é realizada por órgão especializado da Marinha do Brasil, com necessidade de alteração do código-fonte do software, de propriedade da Marinha do Brasil. E D. Quarto escalão, nível indústria. Compreende as ações de manutenção cujos recursos necessários, normalmente, transcendem a respectiva força em função do alto grau de complexidade, sendo, na maioria das situações, executadas pelo fabricante ou representante autorizado, ou, ainda, necessitam do uso de instalações especializadas. A manutenção de quarto escalão dos softwares dos sistemas digitais é executada por órgão externo à Marinha do Brasil ou por Organização Militar de Desenvolvimento de Sistemas da Marinha do Brasil que possuam recursos para tal. 15.4.3 Salvamento. É o conjunto de atividades que são executadas visando a salvaguarda e ao resgate de recursos materiais, suas cargas ou itens específicos, tais como combate a incêndios, controle de avarias, controle de danos, remoção, reboque, desencalhe ou reflutuação de meios e resgate de recursos materiais, cargas ou itens específicos, acidentados ou avariados. 15.4.4 Saúde. É o conjunto de atividades relacionadas com a conservação do pessoal, nas condições adequadas de aptidão física e psíquica, por intermédio de medidas sanitárias de prevenção e recuperação. 15.4.5 Recursos humanos. É o conjunto de atividades relacionadas ao gerenciamento do pessoal necessário ao emprego das forças, sendo desdobradas em levantamento das necessidades, procura e admissão, preparação, administração e bem-estar e manutenção do moral. Vale ressaltar que as atividades referentes à justiça e disciplina, aos prisioneiros de guerra e aos civis internados não fazem parte da função logística recursos humanos. 15.4.6 Transporte. É a função que tem o propósito de prever e prover o deslocamento de recursos humanos e materiais por diversos meios de transporte, em tempo e local determinados, visando atender às necessidades. 15.4.7 Engenharia. É o conjunto de atividades que são executadas, visando o planejamento e a execução de obras e de serviços com o objetivo de obter e adequar a infraestrutura física e as instalações existentes às necessidades das forças e demais organizações militares da Marinha do Brasil. Pode envolver a obtenção e a utilização de infraestruturas, tais como portos, aeródromos e vias de transporte, terminais de transporte, bases, obstáculos, abrigos, trabalhos de engenharia e instalações diversas. Não se deve confundir a função logística e engenharia com as tarefas de apoio ao combate atinentes à mobilidade, contra a mobilidade e proteção desempenhadas pelo Batalhão de Engenharia de Fuzileiros Navais e suas subunidades e frações. Embora aquela unidade, em face de suas capacidades, seja naturalmente empregada na execução de tarefas da função logística em questão, aquelas tarefas que consubstanciam apoio ao combate, como, por exemplo, a abertura de brechas em campos de minas ou outros obstáculos em proveito da mobilidade de elementos de combate, não são parte da função logística e engenharia. 15.5. Principais unidades que participam do apoio de serviços ao combate. 15.5.1 Batalhão Logístico de Fuzileiros Navais. O Batalhão Logístico de Fuzileiros Navais tem a finalidade de prover apoio logístico de manutenção, de abastecimento, de transporte motorizado e de serviços gerais aos grupamentos operativos de fuzileiros navais. De acordo com o tipo e complexidade da organização do Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais, pode ser empregado como um todo, nucleando o componente de apoio de serviços ao combate dos grupamentos operativos de fuzileiros navais, ou mediante a utilização de parcelas de sua estrutura, organizadas por tarefas, nucleando um ou mais destacamentos de apoio de serviços ao combate. 15.5.2 – Batalhão de Engenharia de Fuzileiros Navais. O Batalhão de Engenharia de Fuzileiros Navais tem a finalidade de prover apoio de serviços ao combate aos grupamentos operativos de fuzileiros navais, por meio da geração de energia elétrica, produção de água potável, conservação e reparo de pontes e estradas nas áreas de apoio logístico, além de melhoria das condições de bem-estar da tropa. 15.5.3 – Companhia de Polícia. A Companhia de Polícia tem a finalidade de prover apoio de serviços ao combate aos grupamentos operativos de fuzileiros navais, por meio da segurança de postos de comando, escoltas de autoridades, comboios e de prisioneiros de guerra, guarnecimento de postos de coleta de prisioneiros de guerra, guarnecimento de postos de controle de trânsito nas praias, saídas de praias e eixos de deslocamento, execução de medidas de proteção das instalações e execução de atividades de serviço de polícia destinadas ao controle da população civil, incluindo a circulação individual, o acolhimento de refugiados e o controle de distúrbios. 15.5.4 – Batalhão de Viaturas Anfíbias. O Batalhão de Viaturas Anfíbias tem a finalidade de prover, quando a situação tática permitir, o apoio de transporte com carros lagarta anfíbios, aumentando a capacidade de transporte dos grupamentos operativos de fuzileiros navais. Além disso, fornece destacamentos de manutenção para carros lagarta anfíbios às organizações de apoio de serviços ao combate. 15.5.5 – Batalhão de Blindados de Fuzileiros Navais. O Batalhão de Blindados de Fuzileiros Navais tem a finalidade de prover, quando a situação tática permitir, o apoio de transporte com viaturas blindadas sobre rodas, viaturas blindadas de transporte de pessoal piranha e sobre lagartas, da família M13. Aumentando a capacidade de transporte dos grupamentos operativos de fuzileiros navais. Além disso, fornece destacamentos de manutenção de viaturas blindadas sobre rodas, sobre lagartas e de carros de combate às organizações de apoio de serviços ao combate. 15.5.6 – Unidade Médica Expedicionária da Marinha. A Unidade Médica Expedicionária da Marinha tem a finalidade de prover o apoio expedicionário de saúde aos grupamentos operativos de fuzileiros navais. Devidamente reforçada com outros elementos de apoio de serviços ao combate, executa as tarefas de coleta e evacuação de baixas, tratamento de emergência, cirurgias, hospitalização temporária e preparação de baixas para evacuação. Pode instalar e operar postos de evacuação e postos de recebimento e tratamento de baixas ou uma unidade avançada de trauma. Esta última é uma instalação pequena, móvel e flexível, com capacidade para realizar cirurgia de controle de danos mais próxima ao local da ocorrência, podendo ser utilizada em conjunto com instalações de qualquer um dos níveis de apoio de saúde. Alternativamente, pode instalar e operar um hospital de campanha, que é a maior e mais complexa estrutura estabelecida em terra, instalado em barracas e ou outras instalações provisórias, porém demanda um esforço logístico maior para sua instalação. Para mais informações, consultar a publicação CGCFN 40.9, Manual de Saúde de Fuzileiros Navais. 15.6 – Apoio de Serviços ao Combate nas Operações Anfíbias. O apoio de serviços ao combate em uma operação anfíbia é bastante complexo e diferente daquele desenvolvido em uma operação terrestre. Nela, dentre outras, destacam-se as seguintes dificuldades. A. Partida de um poder de combate inicial zero. B. Utilização de equipamentos e suprimentos diversificados, embarcados em diversos navios, os quais devem ser desembarcados de acordo com uma sequência pré-estabelecida, a fim de atender à ideia de manobra em terra. E C. Necessidade de manutenção de um fluxo logístico ininterrupto a partir dos estágios iniciais da fase do assalto. 15.6.1 – A estrutura do apoio de serviços ao combate nas operações anfíbias. O apoio de serviços ao combate nas operações anfíbias é prestado a partir dos navios da Força-Tarefa Anfíbia ou de instalações logísticas de apoio estabelecidas em terra, conforme a situação. Essas instalações são operadas por elementos de apoio de serviços ao combate oriundos de diversas unidades da Força de Fuzileiros da Esquadra, organizadas em um componente de apoio de serviços ao combate, para cumprirem esta importante missão. Elas ocupam áreas delimitadas e destinadas ao desdobramento de suprimentos e equipamentos que serão utilizados para prestar o apoio de serviços ao combate às unidades ou subunidades apoiadas. Dependendo das circunstâncias e da natureza da operação realizada, elas podem ser de quatro tipos. Área de apoio de praia. Área de apoio de zona de desembarque. Área de apoio de serviços ao combate. E. Instalação logística sumária. A. Área de apoio de praia. Área localizada na área de retaguarda da cabeça de praia, estabelecida e operada por elementos do destacamento de praia, com o propósito de facilitar o desembarque e o movimento de tropas e material a partir da praia, além de prover o apoio de serviços ao combate às tropas em terra, nos estágios iniciais de um assalto anfíbio. B. Área de apoio de zona de desembarque. Área próxima à zona de desembarque, podendo abranger parte desta, estabelecida e operada por um destacamento de zona de desembarque, que contém suprimentos, equipamentos e instalações para evacuação de baixas, prisioneiros de guerra e material capturado. Visa facilitar o desembarque e o movimento de tropas e material da tropa ali transportada, além de prestar o apoio de serviços ao combate. C. Área de apoio de serviços ao combate. Área interiorizada no terreno destinada ao desdobramento da maioria dos elementos integrantes do componente de apoio de serviços ao combate, que contém suprimentos, equipamentos e instalações necessários ao apoio de serviços ao combate de um grupamento operativo de fuzileiros navais durante uma operação. Em operações anfíbias, normalmente, é organizada e desenvolvida a partir de uma área de apoio de praia, podendo incluir ou ser justaposta à mesma. É estabelecida, também, para prover o apoio às operações terrestres de fuzileiros navais. D. Instalação logística sumária. Conjunto de recursos para o apoio de serviços ao combate organizados em bases mínimas, nos escalões subunidade e unidade, de forma a garantir um apoio contínuo e cerrado durante as operações. 15.6.2. O apoio de serviços ao combate durante as fases de uma operação anfíbia. A. Planejamento. O planejamento do apoio de serviços ao combate se inicia simultaneamente com o planejamento tático. Ele é elaborado com o propósito de apoiar a manobra tática em terra. Envolve, dentre outros aspectos, a determinação de necessidades de equipamentos e suprimentos, a determinação da quantidade e classes de navios para transportá-los, a obtenção dos recursos logísticos necessários à realização da operação, bem como a prescrição dos procedimentos a serem observados na sua execução. B. Embarque. As unidades de apoio de serviços ao combate, os suprimentos e equipamentos especiais devem ser embarcados, procurando-se garantir o máximo de flexibilidade no atendimento ao plano de desembarque. C. Ensaio. No que diz respeito ao apoio de serviços ao combate, antes do embarque são realizados ensaios específicos para se comprovar a execuibilidade do plano de apoio de serviços ao combate, familiarizar as unidades com as instruções nele contidas e aferir o seu grau de prontificação para o combate. D. Travessia. Durante esta fase são reduzidas as responsabilidades logísticas da força de desembarque. A execução das atividades de apoio se descentraliza pelos navios e as necessidades porventura existentes são atendidas pelos pelotões dos navios. Ainda nesta fase, é feita a preparação final para a fase do assalto, quando ocorre a distribuição dos itens de suprimentos da carga prescrita individual à tropa, o embarque de itens críticos de suprimentos nas viaturas anfíbias que se constituirão em depósitos flutuantes e a ativação das agências de controle do movimento navio para terra para verificação das condições de prontificação. E assalto. Para fins de apoio de serviços ao combate, o assalto é dividido em duas etapas, durante o movimento navio para terra e após o movimento navio para terra. Durante o movimento navio para terra, ocorrem as descargas inicial e geral. A descarga inicial caracteriza-se por ser mais seletiva do que quantitativa. O apoio de serviços ao combate tem caráter eminentemente tático, portanto, devendo atender prontamente às necessidades do escalão de assalto da força de desembarque. As principais fontes de apoio de serviços ao combate durante os momentos iniciais do movimento navio para terra são as seguintes: cargas prescritas, suprimentos emergenciais, depósitos flutuantes e suprimentos helitransportados e os navios. A descarga geral caracteriza-se por ser, principalmente, quantitativa e por atender à força de desembarque como um todo. Ela se inicia quando já existem em terra tropas de apoio de serviços ao combate e uma quantidade balanceada de itens das diversas classes de suprimentos capazes de manter a impulsão do ataque. O apoio de serviços ao combate após o movimento navio para terra é caracterizado pelo estabelecimento de toda a estrutura de apoio de serviços ao combate da força de desembarque em terra e pela centralização do apoio a partir das instalações e organizações que integram essa estrutura. 15.7. Suprimentos. São todos os itens necessários para equipar, manter e fazer operar uma unidade militar, incluindo comestíveis, água potável, fardamentos, equipamentos, armamentos, munições, combustíveis, sobressalentes e máquinas de todas as espécies. 15.7.1. Classificação. Os suprimentos podem ser classificados quanto à sua natureza, sua essencialidade e seu emprego operativo. A. Quanto à natureza. São classificados por símbolos de jurisdição, SJ, de acordo com suas características físicas e o setor técnico da Marinha do Brasil que os controlam. B. Quanto à essencialidade. São classificados conforme o grau de escassez, importância e valor intrínseco de cada item em ordinários, cujo fornecimento não exige qualquer procedimento especial. Extraordinários, que exigem justificação prévia para serem fornecidos. E controlados ou regulados, os quais compreendem aqueles itens críticos cujo fornecimento é controlado pelo comando. C. Quanto ao emprego operativo. Na ocasião em que os suprimentos são colocados sob o controle dos grupamentos operativos de fuzileiros navais, assumem uma classificação segundo seu emprego operativo. Os suprimentos são agrupados para facilitar o planejamento, a administração e o controle da atividade de suprimento. A publicação MD-42-M02, Doutrina de Logística Militar, agrupa todos os itens de suprimento em 10 classes, conforme a tabela a seguir. Classe, suprimento. I, material de subsistência. Segunda, material de intendência. Terceira, combustíveis e lubrificantes. Quarta, material de construção. V, armamento e munição. Sexta, material de engenharia e de cartografia. Sétima, material de comunicações, eletrônica e de informática. Oitava, material de saúde. Nona, material naval, de motomecanização e de aviação. X, materiais não incluídos nas demais classes. 15.7.2, desembarque de suprimentos. Para fim de execução dessa atividade, peculiar às operações anfíbias, os suprimentos são divididos em duas categorias gerais. Suprimentos de assalto. Suprimentos de reabastecimento. 15.7.3, processos de distribuição de suprimentos. A distribuição dos suprimentos numa área de operações pode ser realizada segundo dois processos. A. Distribuição por ponto. O elemento apoiado vai buscar seus suprimentos na instalação responsável pelo fornecimento do item. Este processo é muito empregado nas operações anfíbias, particularmente nos estágios iniciais do assalto, quando o destacamento de praia não dispõe, ainda, de viaturas para fazer a entrega dos suprimentos ao elemento apoiado. B. Distribuição por unidade. A agência responsável pela instalação de distribuição é também responsável pela entrega dos suprimentos.